história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias. E os assuntos que serão detalhados a seguir.
FPA itinerante no Paraná avança no debate sobre demarcação de terras.
É importante ressaltar que nós tivemos uma vitória grandiosa. Nós colocamos 9-2.
Nota eletrônica do produtor. Paraná é precário em conectividade rural.
Nós temos, infelizmente, metade do Paraná que não tem conectividade rural. Ou seja, não pega o sinal.
Dia D de mobilização contra a gripe será neste sábado.
Temos mais de 2 milhões de doses de vacina em estoque.
Conselheiro enaltece medidas para conter importação de lácteos.
O mercado brasileiro está se abastecendo na Argentina, no Uruguai e não do leite brasileiro.
Presidente do Sindicato Rural pede ampliação das renegociações de dívidas.
Não adianta eu tentar buscar recursos se não me complementa como um todo, né?
Prefeitos se reúnem daqui a pouco em Marechal Rondon para discutir recuperação completa das PRs 495 e 497.
É uma obra, com toda certeza, se ela se concretizar, a maior obra que o Oeste do Paraná já recebeu, a nossa região Lindeiras.
Deputado Hussein Bakri garante 5 milhões para concluir Teatro de Marechal Rondon.
5 milhões de reais para deixar o teatro em condições de ser usado.
Outros destaques da edição desta sexta-feira. Estudantes de Novo Horizonte recebem hoje cronograma de vacinação.
É para atualização da carteirinha.
Carro não liga e ladrões são presos em flagrante em Palotina.
Em Marechal Cândido Rondon, PM recupera moto furtada e abandonada.
Paraná vai produzir 1 bilhão 250 milhões de litros de etanol na atual safra.
A produção brasileira poderá ultrapassar 34 bilhões de litros.
Dois eventos movimentarão Marechal Rondon no final da tarde de hoje.
Serão inaugurados o Hospital da Unimed e a duplicação da Avenida Rio Grande do Sul.
Golpe do falso advogado faz nova vítima em Quatro Pontes.
Frente Ampla de Notícias. Previsão do tempo.
Nesta sexta-feira o sol predomina e por isso esquenta mais. À tarde, algumas pancadas de chuvas ocorrem de forma bem pontual e rápida, sem indicativos de tempestade. Neste momento, nos estúdios da Rádio Difusora, 29 graus. A umidade relativa do ar está em 57%.
Na tarde desta quinta-feira, uma mulher compareceu no destacamento da Polícia Militar de Quatro Pontes, denunciando ter sido vítima de estelionato. Relatou que, pela manhã, recebeu um contato via WhatsApp de um número com DDD45, cujo interlocutor disse ser do escritório de sua advogada, informando que seu processo de aposentadoria havia sido aprovado. No entanto, precisava pagar uma taxa de R$3.986,03. O valor foi transferido via Pix em uma instituição financeira local para o número de conta informado pelo golpista. Quando o estelionatário fez um novo contato solicitando dados bancários, a vítima ficou desconfiada e decidiu ligar para sua advogada, sendo então informada do golpe. Restou aos policiais orientarem a vítima sobre os procedimentos que poderiam ser tomados na tentativa de reaver o valor transferido. Carro não liga e ladrões são presos em flagrante em Palotina. Claudinei Domingues.
Durante patrulhamento de rotina, por volta da 1 hora da madrugada desta sexta-feira, policiais militares de Palotina observaram dois elementos tentando se esconder atrás de uma árvore e decidiram abordá-los. Com um deles foram encontradas chaves de um veículo e um controle de portão eletrônico. Interrogados, eles informaram que as chaves eram de um veículo que pretendiam furtar e levar para o Paraguai, porém não conseguiram acionar o motor de partida e estavam no aguardo de um terceiro elemento que viria de Terra Roxa para auxiliá-los. Os policiais foram até a residência alvo da ação, onde encontraram o portão aberto e o carro na garagem. O elemento procedente de Terra Roxa foi abordado nas proximidades da ATC e de imediato recebeu voz de prisão. Com ele foram apreendidos cocaína e maconha e também verificado que havia um mandado de prisão em seu desfavor, assim como a motocicleta que pilotava estava com pendências de documentação. Os três foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Palotina. Em Marechal Cândido Rondon, ontem, a Polícia Militar foi acionada para registrar uma ocorrência de furto na rua Deonato Schwab, no Jardim Líder. No local, o solicitante informou que estava em casa quando escutou o barulho e, ao verificar, constatou um indivíduo moreno, alto, empurrando sua moto até a rua. Momentos mais tarde, a equipe policial foi abordada por populares, os quais relataram que, a cerca de duas quadras, havia uma motocicleta abandonada em um terreno baldio. No local informado, no cruzamento das ruas Porto Alegre e Concórdia, foi encontrada a motocicleta Honda CG Titan, a qual foi então restituída ao proprietário. Para o Frente Ampla de Notícias, Claudinei Domingues.
Dois eventos movimentarão Marechal Rondon no final da tarde. Reportagem César Reck.
Está marcada para hoje à tarde a solenidade de inauguração da duplicação do prolongamento da Avenida Rio Grande do Sul em Marechal Rondon. O ato será realizado às 17 horas, ao lado da Franciose Multimarcas, número 7037, bairro Boa Vista. A obra foi executada pela empresa D&D Pavimentações e uma extensão de 1,3 km, compreendendo desde a rua Helmut Kohr, proximidade do supermercado Copagril 2, até a estrada de acesso ao Clube Lira. O investimento foi de R$ 5.723.650 por meio do governo do estado e contrapartida do município. O projeto contempla pavimentação e recape em CBUQ, canteiro central, calçada, ciclovia e drenagem. Além disso, o município aplicou em torno de R$ 900 mil na iluminação do trecho. Por outro lado, às 18 horas e 30 minutos será realizada a solenidade que marcará o início de atividades do Hospital Geral Unimed de Marechal Rondon. O ato vai acontecer em frente à unidade, Avenida Írio Jacó Velp, número 5.660, bairro São Lucas, proximidade do Clube de Campo Roda d'Água. Conforme a direção do HGU, será o início de ações administrativas e comerciais do complexo, porém os atendimentos ao público para os serviços em saúde, como pronto atendimento adulto, consultas e internamentos, ainda não estarão disponíveis. A previsão é de que em breve essas atividades também entrem em operação. A inauguração do novo hospital representa um passo importante no fortalecimento do sistema de saúde regional e reafirma o compromisso da Unimed Costa Oeste com a excelência no atendimento em saúde da população. Para o Frente Ampla de Notícias, César Reck.
Mercado financeiro.
O dólar tem alta de 1,07%, sendo comercializado neste momento a R$ 5,14 para compra e para venda.
A seguir, Conselheiro enaltece medidas para conter importação de lácteos.
O mercado brasileiro está se abastecendo na Argentina, no Uruguai e não do leite brasileiro.
Paraná vai produzir 1 bilhão 250 milhões de litros de etanol na atual safra.
A produção brasileira poderá ultrapassar 34 bilhões de litros.
Não adianta eu tentar buscar recursos se não me complementa como um todo, né?
Presidente do Sindicato Rural pede ampliação das renegociações de dívidas.
Não adianta eu tentar buscar recursos se não me complementa como um todo, né?
Está repercutindo as duas medidas propostas pelo governo do estado para proteger os produtores de leite diante da concorrência com a importação de leite em pó utilizado no processo de industrialização e de queijo mussarela. Reportagem Gladstone Pacheco.
Ambas as medidas envolvem mudanças nas normas do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, demanda do setor produtivo para proteger a produção local diante do aumento expressivo da importação de leite em pó desde 2022. A primeira decisão foi publicada no Decreto 5.396, que altera o tratamento tributário na importação dos dois produtos. Além disso, o governo encaminhou à Assembleia Legislativa nesta semana um projeto de lei para alterar a legislação do ICMS da importação do leite em pó e do queijo mussarela. Até então, a importação de insumos utilizados em processos produtivos ocorria com suspensão total de ICMS. Com as mudanças, a importação dos dois produtos passa a ter taxação. Dessa maneira, tanto o leite em pó quanto o queijo mussarela importados passam a pagar ICMS de 7%, valor mínimo de cobrança do imposto, já que ambos os produtos fazem parte da cesta básica e, por isso, não podem ser taxados na alíquota cheia de 19,5%. Segundo o presidente do Conselheiro Paraná, Ronei Volpe, as importações de lácteos aumentaram novamente.
Nós tínhamos esperança que realmente estivesse melhorando até os dados de fevereiro, que caiu bastante a importação. Março parece que caiu, não temos a divulgação oficial ainda, mas o que nos preocupa muito é que pelas primeiras informações de abril, as importações estão crescendo de novo. Nós temos que continuar perseverantes, continuar como todos os outros estados, como o CNA, como a OCB, reivindicar ao governo federal que tome alguma atitude com relação ao disciplinamento das importações do Mercosul. Não que nós não queremos que proíba, nós queremos que discipline, porque do jeito que está, o mercado brasileiro está pegando, se abastecendo na Argentina, no Uruguai e não do leite brasileiro.
Isso é uma garantia de que os preços pagos pelo produto ao produtor vão aumentar?
Eu não posso afirmar isso. Nós conseguimos uma reação de preços agora, que estava lá embaixo, já cresceu bastante. Nós estamos quase que equilibrando nossos custos de produção, mas esperamos que pelo menos se mantenha. E se possível, aumentar um pouco para poder deixar alguma rentabilidade para o nosso produtor.
Para a Frente Ampla de Notícias, Gladstone Luiz Pacheco.
Paraná vai produzir 1.250.000.000 de litros de etanol na atual safra. Regis Guerreiro.
O Boletim de Conjuntura Agropecuária relativo à semana de 5 a 11 de abril, documento divulgado ontem pelo DERAL da Secretaria da Agricultura e Abastecimento, destaca a participação paranaense na produção brasileira de etanol. De acordo com o relatório, a produção no Brasil poderá ultrapassar 34 bilhões de litros na safra 23-24. A maior parte, cerca de 82%, oriundo da cana-de-açúcar, embora a produção a partir do milho também esteja em crescimento. Na safra atual, o Paraná responde por 1 bilhão 250 milhões de litros, com tendência de aumentar esse número. A produção brasileira de etanol está concentrada principalmente nas regiões Sudeste e Centro-Oeste, sendo São Paulo o maior produtor, respondendo por 36% do total. A perspectiva de crescimento para a fonte primária do milho é observada nos números. Na safra 2020-2021, por exemplo, representava apenas 9% da produção total de etanol, ou 2 bilhões e 700 milhões de litros. Agora, a previsão é de 18%, o que traduz em um salto de 125% em apenas 4 anos, passando a 6 bilhões e 100 milhões de litros. Nesse segmento, o destaque é Mato Grosso, com 73% de participação. Com relação ao milho paranaense, o que se observou foi uma piora nas condições da lavoura na segunda safra 2023-2024. Há 15 dias, dos 2 milhões e 400 mil hectares plantados, 86% tinham condição boa no campo. Agora, esse percentual caiu para 72%. De outro lado, a área em condição ruim cresceu de 2 para 8%, enquanto que a situação mediana se verifica em 20%. O boletim do DERAL divulgado ontem também analisa a relação entre preço do frango pago ao produtor e os principais insumos de criação. Em março, o valor nominal médio do frango vivo atingiu R$ 4,53 o quilo. Com isso, foram necessários 208 quilos de frango para adquirir uma tonelada de milho. Em março do ano passado, a relação era de 282 quilos. De farelo de soja, eram necessários 586 quilos no ano passado. Agora, 436 quilos já são suficientes.
Para a Frente Ampla de Notícias, Regis Guerreiro.
Presidente do Núcleo dos Sindicatos do Oeste do Paraná e do Sindicato Rural de Marechal Rondon e de Chapla, entregou nesta quinta-feira, dia 11, ofício ao presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, deputado federal Pedro Lupion. O ato aconteceu pouco antes do início da sessão itinerante da Federação Paranaense da Agricultura, realizada na Expo Londrina, norte do estado, e busca ampliação das negociações das dívidas rurais. Atualmente, conforme medida governamental, no Paraná, somente pode obter esta renegociação produtores de soja, milho e da pecuária leiteira, o que significa que, se comparado à crise que o agro enfrenta, algo insignificante. Por esse motivo, rondonense Edio Chapla quer o apoio da Frente Parlamentar da Agropecuária para que outras atividades agropecuárias impactadas pela crise também sejam contempladas.
Nós entregamos hoje um documento pedindo para que fossem incrementadas também as prorrogações de investimentos dessas outras atividades. Não tão somente o soja, o milho, a bovinocultura de leite, mas bem como todas as outras cadeias. A gente sabe aí, pelo que ouviu, os recursos são destinados para o nosso agronegócio, eles são bem reduzidos e a gente está com grande receio e, como comentado aqui pelos parlamentares, devemos ter um recurso aí para o novo plano safra menor do que foi os outros anos. E como é que faz quando o custo de produção ele é alto e o governo disponibilizando um recurso menor? Fica difícil do produtor plantar, né? Então, muitas vezes ele deixa de investir num seguro que é tão importante fazer o seguro da sua lavoura e que isso, inconsequentemente, como a gente está vendo este ano, na nossa região, principalmente com milho e safrinha, muitos produtores não fizeram o seguro de milho pelo custo alto do seguro em si, mas assim, então não adianta eu tentar buscar recursos, não me complementa como um todo, né? E a gente fica aí desprotegido junto a essas intempéries aí que prejudicam tanto o nosso agro.
Mercado agropecuário.
A soja tem alta de 0,92%, sendo comercializada a R$ 109,00 a saca. Milho, R$ 48,00. Trigo PH 78, R$ 64,00. Mandioca amido 25, R$ 438,75 a tonelada.
A seguir em Frente Ampla de Notícias, prefeitos se reúnem daqui a pouco em Marechal Rondon para discutir recuperação completa das PRs 495 e 497.
É uma obra, com toda certeza, se ela se concretizar, a maior obra que o Oeste do Paraná já recebeu, a nossa região Lindeiras.
Estudantes de Novo Horizonte recebem hoje um cronograma de vacinação.
É para a atualização da carteirinha.
FPA itinerante no Paraná avança debate sobre demarcação de terras.
É importante ressaltar que nós tivemos uma vitória grandiosa. Nós colocamos 9-2.
Em Marechal Cândido Rondon, daqui a pouco, o prefeito se reunirão com Hussein Bacri e Sandro Alex para discutir recuperação completa das PRs 495 e 497. Reportagem Michael Bicker.
Prefeitos do Oeste do Paraná, com destaque para os Lindeiros, estarão reunidos nesta sexta-feira, a partir das 14h, na Acimacar, para discutir um grande projeto que está sendo tratado como a maior obra da região. Estará presente o deputado estadual e líder do governo na Assembleia Legislativa, Hussein Bacri, e o secretário estadual de Infraestrutura e Logística, o deputado federal Sandro Alex. Na pauta, a recuperação completa das PRs 495 e 497. A PR 495 é a rodovia que sai de Marechal Cândido Rondon, passa por Pato Bragado, entre Rios do Oeste e Santa Helena e segue adiante, cruzando com a PR 497 que vai até Medianeira. Esse grande projeto contempla a recuperação completa da malha viária, com a implantação de terceiras faixas em determinados trechos, alargamento de pontes, dentre outros benefícios. O assessor parlamentar de Hussein Bacri, o rondonense Luciano Scherer, é quem está cuidando dos processos para a viabilização da obra, que conta com parceiros, municípios da região, principalmente os Lindeiros, empresários e o governo do estado.
É uma obra, com toda certeza, se ela se concretizar, a maior obra que o Oeste do Paraná já recebeu, a nossa região Lindeiros. Todo mundo sabe que o agro aqui é muito forte e essa nossa rodovia, PR-495, é a rodovia que sai de Marechal Cândido Rondon, passa por Pato, Entre Rios, Santa Helena, vai até Missal e aí ela continua 495 saindo de Missal indo até Medianeira. E ela se transforma em 497 a partir do momento que sai ali do Lago de Missal e vai até São Miguel do Iguaçu. Essa é uma rodovia ferrovia que foi feita na década de 80, a Itaipu que fez ainda, não havia padrão DR, a base dela era para receber caminhões pequenos, pouca quantidade de veículos, e hoje a nossa região se transformou num polo de alimentos, de grãos, enfim. E aí, graças a Deus, a gente tem um Russenbach, que é um político diferenciado, não canso de falar isso para todos os prefeitos. Antes da eleição dele, ele veio e começou a cuidar das cidades, é por isso que ele recebeu o reconhecimento da nossa comunidade. E andando pela rodovia, a pedido dos prefeitos, vereadores, empresários, cooperativa, todo mundo falando da 495, 497, eu cheguei um dia para o Russen e falei: Russen, existe uma obra que é importantíssima para nossa região. É uma obra que daqui 10 anos eu quero ver como é que os carros vão andar aqui ainda, porque a quantidade de caminhão, por exemplo, lá em Entre Rios, agora tem a fábrica de ração, quantos caminhões roda por dia lá? Eu falei: Russen, a gente precisava cuidar da 495 e a 497. Russen falou: Luciano, deixa pra mim, eu vou abraçar essa causa. E já conversou com o Sandro Alex, o Sandro Alex já também conversou com mais outras pessoas. A gente tem alguns empresários que são amigos, que são pessoas preocupadas com a região oeste. O caso desse é o Jaime Jorgeto, muito amigo do Russen. Falamos para ele: olha, a dificuldade hoje do Estado é ter projetos. E você fazer um projeto, o Mike Sabrina, demora 3 anos, 2 anos, nós não temos mais muito tempo. Hoje nós temos o governo, fica 2 anos, e nós temos a garantia de que vai fazer essa obra. Qual que foi a solução? Vamos buscar parceria com os empresários, com as cooperativas, para ver se eles não podem doar o anteprojeto para o Estado, para que depois o Estado saiba quanto que vai custar a obra e licite essa obra de uma forma ágil, rápida, e coloque daí para a empresa vencedora fazer o projeto, que o projeto é muito mais caro. É uma obra que ela pode sair, nós estamos numa grande expectativa, eu acredito que existe uma grande possibilidade dessa obra sair. Eu estou muito feliz, como filho do Oeste, que a gente vai ver uma obra muito grande. Devemos isso ao governador. Essa articulação toda, ela foi construída pelo Russen, junto com o Sandro Alex, ao governador, e agora a gente espera juntar toda essa força, empresário, parte política, de uma forma apolítica, sem partido, colocando o Oeste do Paraná como prioridade.
Para o Frente Ampla de Notícias, Maico Bicker.
Estudantes de Novo Horizonte recebem hoje cronograma de vacinação. Jean Fernando.
O município de Marechal Rondon tem realizado essa semana o cronograma de vacinação nas escolas municipais. Hoje, sexta-feira, a vacinação acontece para estudantes da Escola Municipal Júlia Vandelei, no distrito de Novo Horizonte, no horário das 14 às 16h30. A proposta da campanha é proteger a população em idade estudantil e familiares para que não sejam acometidos por doenças imunopreveníveis com a campanha de vacinação que ocorre nas escolas através da atualização da caderneta de vacinação das crianças e dos adolescentes. Em Marechal Cândido Rondon, a campanha é desenvolvida pela Secretaria Municipal de Saúde e o foco da campanha é imunizar crianças e adolescentes dos 9 aos 15 anos. São ofertadas as vacinas tríplice viral, sarampo, caxumba, rubéola, contra a febre amarela, meningocócica, ACWY e HPV contra o papiloma vírus humano. Caso o responsável pelo estudante opte por não autorizar a vacinação na escola, o mesmo deverá comparecer ao posto de saúde de referência para verificação da caderneta, com prazo de 30 dias para encaminhar ao educandário a declaração de atualização. Para o Frente Ampla de Notícias, Jean Fernandes.
Projeto que vai promover sessões itinerantes da Frente Parlamentar da Agropecuária foi iniciado na tarde desta quinta-feira na Expo Londrina e reuniu mais de 500 pessoas. Reportagem Gladstone Pacheco.
O evento foi organizado pela Sociedade Rural do Paraná, contou com o suporte do Sistema FAEP-SENAR Paraná e reuniu 13 parlamentares, sendo 12 deputados e um senador, incluindo o presidente da Câmara Federal, Arthur Lira, além de dezenas de autoridades estaduais e municipais. Além de Lira, se destacaram entre os presentes o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, deputado federal Pedro Lupion, o ex-presidente Sérgio Souza e o presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, Tião Medeiros. A sessão foi acompanhada por representantes de sindicatos rurais de vários municípios paranaenses, incluindo de Marechal Cândido Rondon, Toledo, Palotina, Terra Roxa, entre outros. O principal objetivo da FPA itinerante é apresentar soluções ao desenvolvimento da agropecuária, lutando principalmente por demandas mais reivindicadas pela classe agropecuária. Em seu discurso, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, disse que a cadeia produtiva do agronegócio tem uma frente parlamentar forte, da qual sente orgulho de fazer parte. Ele acrescentou que o agro passa por dificuldades e a luta da
da Câmara envolve fazer de tudo para que nunca falte ao produtor rural a segurança jurídica para plantar, colher, produzir e receber. A Rádio Difusora do Paraná cobriu o evento e, entre os entrevistados, o presidente da FPA, Pedro Lupion, falou sobre a polêmica envolvendo a demarcação de terras indígenas, especialmente na fronteira.
Veja, é importante ressaltar que nós tivemos uma vitória grandiosa, né? Nós colocamos 9-2 naquela decisão do ministro Fachin, que cassou as liminares que impediam as demarcações da região oeste. É um absurdo. Arrepio da lei, contra a lei que foi aprovada no Congresso Nacional, contra a decisão do pleno do próprio Supremo Tribunal Federal, e a gente não aceita. Mesmo assim, ele não aceitou a derrota. Ele apresentou uma nova ACO, voltou para julgar a partir de amanhã uma nova ACO para tratar da questão de Santa Catarina, que teria repercussão geral em todo o Brasil. Vamos fazer o mesmo trabalho de convencimento dos ministros e não tenho dúvida que seremos vitoriosos mais uma vez. Eu disse, quando estive em Guaíra, na audiência pública com os produtores da região oeste, que os produtores não estavam sozinhos e que a FPA ia fazer o que precisasse para nós vencermos essas teses. Vencemos e vamos continuar tendo vitórias.
Como é que está o respeito à atribuição de cada poder, deputado? A gente observa que o entendimento é um da Câmara, do Senado e do Judiciário também.
Veja, infelizmente a usurpação de competências e a invasão de um poder no outro se tornou realidade no Brasil. O governo federal, o executivo, percebe que não tem força para ganhar as suas pautas, os seus temas dentro do Congresso Nacional, fez um consórcio com o Judiciário para judicializar cada uma das suas derrotas. E a gente vence uma a uma. Daqui comigo, nosso representante do Senado, o senador Bagatto, ele lá do estado de Rondônia, que também lá no Senado tem feito esse trabalho para que a gente consiga vencer essas pautas, essas teses em que o governo pede socorro ao Supremo para vencer o entendimento daqueles que efetivamente representam a população, que é o Congresso Nacional.
Até quando vai persistir no Brasil a insegurança jurídica
de propriedade? Até a hora que o Congresso Nacional tomar uma atitude contra o Judiciário e consiga colocar a bola no chão e começar o jogo de novo, cada um no seu quadrado. Acho que os últimos acontecimentos têm demonstrado bastante a insatisfação do Poder Legislativo e principalmente da população com o Supremo Tribunal Federal.
Para a Frente Ampla de Notícias, Gladstone Luiz Pacheco.
A seguir em Frente Ampla de Notícias. Dia D de mobilização contra a gripe será neste sábado.
Temos mais de 2 milhões de doses de vacina em estoque.
Deputado Hussein Bacri garante 5 milhões para concluir o Teatro de Marechal Rondon.
5 milhões de reais para deixar o teatro em condições de ser usado.
Nota eletrônica do produtor. Paraná é precário em conectividade rural.
Nós temos, infelizmente, metade do Paraná que não tem conectividade rural. Ou seja, não pega o sinal.
O dia D de mobilização nacional para a campanha de vacinação contra a gripe será neste sábado. Desta forma, as pessoas que têm dificuldade de acesso a uma sala de vacinação ou de comparecer durante a semana poderão se proteger e atualizar a carteirinha. Para isso, 1.351 salas de vacinação estarão abertas e 10.900 profissionais de prontidão em todo o Paraná. A ação é promovida pela Secretaria de Estado da Saúde, em parceria com o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Paraná e Ministério da Saúde. Secretário de Saúde do Paraná, Beto Preto, garante que o Estado e os municípios estão preparados para as ações de amanhã.
O dia D da vacinação contra a gripe e influenza. As unidades básicas de saúde de todo o Paraná estarão abertas, esperando você que mora perto desta unidade de saúde. Seja no município pequeno, município de médio porte, no município grande, todas as secretarias municipais de saúde estão aguardando a sua população para poder fazer essa vacinação acontecer. Temos mais de 2 milhões de doses de vacina em estoque e até o final da vacinação vamos receber outros 2 milhões. Então quero convidar todos que estejam junto conosco, grupos prioritários, idosos com mais de 60 anos, crianças de 6 meses a menos de 6 anos, gestantes, puérperas. Nós temos que vacinar trabalhadores da saúde. Quero deixar à disposição, essa é a orientação, deixar a vacina contra a gripe e influenza à disposição da população. População paranaense.
Daqui 15 dias, diretoria da Itaipu estará em Marechal Cândido Rondon para encaminhar documentação visando liberação de recursos para a conclusão do Teatro Municipal. A informação é a do deputado estadual Hussein Bacri, que esteve ontem à tarde no programa Quentinhas da Difusora e garantiu um montante de R$5 milhões para que as obras sejam finalizadas. Hussein Bacri também anunciou a liberação de mais R$2 milhões para obras de recape asfáltico em Marechal Cândido Rondon, cujas ruas a serem recuperadas serão definidas pelo governo municipal.
Agora, eu bati o martelo, eu ganhei da Itaipu a possibilidade de indicar R$10 milhões em recursos. 50% desses recursos da Itaipu está vindo para cá. Então, o prefeito, falei, prefeito, o que é importante nesse momento? Olha, importante é o teatro. Então, daqui uns 15 dias, vai estar toda a diretoria da Itaipu aqui autorizando o processo licitatório, R$5 milhões para deixar o teatro em condições de ser usado. Veja que coisa fantástica. Graças a Deus, certíssimo, não tem mais volta. Tem um vereador, Leonardo Vitória, que falava a seguinte palavra, irrevertível. Eu tenho esses 5 milhões, a direção da Itaipu, o NUVR, com mais o Pipitone, estou marcando a data aqui e acredito que até o final do mês estará sendo autorizado.
Já dá para fazer notícia, o deputado Bacri conquista recursos para
garante, o que o Márcio Robert estava nervoso. Tá, deputado, por favor, não me fale, porque ele cobra, ele corre atrás, ele batalha, ele luta, né? Eu gosto muito do estilo dele, sabe? Eu sou fã número um do trabalho dele. Eu acho que um dos grandes quadros que nós temos no Paraná é o Márcio Halber, né? Quando você tem, assim, uma empatia com uma pessoa, eu tenho com ele, é coisa assim, parece que a gente foi até meio irmão nas vidas passadas, né? Estilo que eu gosto. E aí ele me fez mais uma solicitação, que eu autorizei ontem, né? Que é recape asfáltico aqui para o município, na ordem de R$2 milhões. É uma parceria minha com o meu deputado, meu candidato a governador, pré-candidato Alexandre Cury. Então, assim, tem R$2 milhões que está sendo liberado para pavimentação asfáltica. Eu não sei onde que a prefeitura vai aplicar. Recebemos o projeto e eu não sei que ruas que são.
A partir de 1º de maio, passará a ser obrigatória a emissão da nota fiscal do produtor eletrônica. A medida já entraria em vigor em 1º de maio de 2023, mas foi prorrogada para este ano, depois de solicitações do setor produtivo. Nota fiscal eletrônica substitui a nota fiscal do produtor em papel. Novo modelo traz benefícios para os contribuintes. Entre eles, eliminação da prestação de contas na prefeitura, redução dos custos com impressão, armazenamento e envio de documentos fiscais, agilidade e segurança na transmissão e recepção dos dados fiscais, a simplificação das obrigações acessórias e da escrituração fiscal e o incentivo ao uso das novas tecnologias. No que diz respeito ao Paraná, segundo o secretário de Agricultura e Abastecimento, Norberto Ortigara, está se buscando nova prorrogação, porque o estado não tem estrutura adequada de internet.
Nós temos, infelizmente, metade do Paraná que não tem conectividade rural, ou seja, não pega o sinal. Eventualmente nas casas até pode ter, mas é um problema que nós estamos enfrentando junto à fazenda, é uma determinação do Conselho de Política Fazendária do Brasil, e nós estamos trabalhando no sentido de apaziguar isso, assim, vamos dar tempo para que até que tenhamos condição plena de conectividade. Então, o assunto não resolvido, embora maio esteja aí já há 20 dias de hoje, né? Então nós temos que trabalhar isso intensamente para dar uma resolvida. Onde tem, onde rola, tudo bem. Onde tem municípios que tem uma estrutura boa, onde tem sinal, até pode ser que a coisa funcione bem. Mas não é a realidade da grande maioria dos municípios do Paraná. Então, estamos trabalhando nisso para dar uma apaziguada, quem sabe buscando aí postergar isso para outro momento, quando tivermos, de fato, sinal lá na roça.
Hoje é mais fácil postergar esta iniciativa do que agilizar toda a estrutura para que o produtor tenha facilidade no campo?
Com certeza. A infraestrutura pressupõe, por exemplo, só para dar uma dimensão aqui, tem que instalar 700 estações rádio base para cobrir o Paraná inteiro, pelo menos, né? Fora as obrigações das telas, né? Quem tem obrigação de fazer alguma coisa. Então, nós é muito mais ágil, muito mais prático, muito mais racional, muito mais pé no chão. A gente postergar isso um pouco não mata ninguém. Os fiscos estaduais vão sofrer um pouquinho, mas a vida até agora foi assim, não é agora que vamos dar essa mudança radical sem condição de fazê-lo.